Boa tarde a todos. Já temos quórum. Bem-vindos à primeira sessão conjunta dos dois conselhos superiores da UFBC, do CONSUNI e do CONSEPE, de 2015. Essa é uma sessão extraordinária, como aliás todas as sessões conjuntas são extraordinárias. É uma sessão não deliberativa, não haverá votação hoje, portanto não estruturamos a pauta em ordem do dia e expediente. É uma sessão informativa para compartilhar com vocês, os representantes eleitos das diferentes categorias e setores da universidade, informações sobre alguns assuntos estratégicos que afetam todos os setores de forma transversal. Esses assuntos são a avaliação institucional realizada pela CPA, a Comissão Própria de Avaliação, e informações atualizadas sobre o status das obras dos dois campi da UFBC. A pauta prevê os dois assuntos nessa sequência, mas nós tivemos pedidos de conselheiros que vão poder sair antes e que pediram para estar presentes durante a apresentação sobre as obras. Então nós vamos inverter a sequência das apresentações e começar com a apresentação sobre obras. A ideia é, nos dois casos, nas duas apresentações, haverá uma apresentação concisa, no caso da professora Rosana, superintendente de obras, no outro caso do professor Marcos Popp, presidente da CPA, e que depois de cada apresentação nós vamos abrir para perguntas, para discussão. Eu peço que nos dois casos as perguntas se limitem, a discussão se limita a assuntos de interesse geral. É natural que, principalmente na questão das obras, todos nós temos nossas pendências e nossas demandas muito setoriais de problemas do próprio ambiente. Isso é melhor tratar em reuniões específicas sobre este ou aquele espaço específico. Não? Então, o problema é, eu preciso de uma tomada na porta à esquerda do meu laboratório, não é o tipo de assunto que vamos discutir aqui em seguida. Então, a ideia é uma apresentação geral, seguida de discussão sobre assuntos de interesse geral. A mesma consideração se aplica à CPA. Professor Jabra? Nós vamos abrir para inscrições. O professor já está inscrito, então. Já está aceita a sua inscrição. Muito bem. Então, vamos direto para a primeira apresentação. Nós vamos desfazer a mesa nesse momento para sentarmos juntos com vocês para poder assistir melhor. Eu passo a palavra para a professora Rosana, e que está aqui acompanhada dos dois coordenadores, do Guilherme, coordenador da obra de Santo André, e a Angela, a nova coordenadora do campus de São Bernardo.
Tem como aprender? Não, eu seguro. Boa tarde a todos e todas. Quero agradecer o reitor, o CONSUNI e o CONSEP por essa oportunidade de estar aqui prestando esclarecimento sobre o andamento das obras do campus de Santo André e São Bernardo. Vou fazer, como o reitor já disse, uma apresentação bastante geral e depois a gente abre para questões e aí eu vou contar com a ajuda se for necessário, do Guilherme e da Ângela, para responder questões mais específicas. Podemos passar. Bom, então, primeiramente, em relação ao campus de Santo André. A gente vai trabalhar na lógica de contratos, porque é assim que a gestão de problemas se faz pelos contratos. Pode passar. Então, temos um contrato com a projeção, que é para a construção do bloco cultural, da torre e da área externa. Esse contrato tem 100% dos recursos empenhados, portanto, a gente não depende de captação de recursos junto ao governo federal, estão empenhados, e já executamos cerca de 90%, falta executar 10%. Aqui, só uma questão de esclarecimento, nem tudo coube. Então, apesar de estar 90%, por exemplo, como vocês sabem, o recheio que a gente chama do teatro, que é as poltronas, o palco, o funcionamento dele interno, ele será objeto de uma nova contratação, um valor aí estimado de 8 milhões ou 10 milhões. Portanto, quando eu falo que está... Vamos concluir, o teatro não estará em condição, o teatro, esse grande auditório de funcionamento. Pode passar? Essas aqui são algumas imagens, pode passar? Um outro contrato com a mesma empresa, com a projeção, é o bloco esportivo. Também temos 100% dos recursos empenhados, ou seja, também não dependemos de captação de recursos junto ao governo federal. E aqui, nesse caso, faltam executar cerca de 25%. Alguns serviços não estão dentro desse contrato e também precisarão ser contratados como complementação da quadra esportiva, mas, nesse caso, são valores menores. Aqui, fazendo um parênteses, nós tivemos grandes problemas com a projeção. Problemas da empresa, problemas financeiros da empresa, problemas com a execução do projeto ainda do Libeskind, que foi ainda contratado lá, ainda inclusive pelo MEC, naquele período. E teve um período em que a projeção, inclusive, informou que não se interessaria em dar continuidade às obras, o que seria muito ruim. Mas, enfim... se conseguiu levar adiante esse contrato e a projeção está caminhando de forma lenta, mais lenta do que necessário, mas tudo indica que a gente caminha para a conclusão desse contrato com um atraso de cronograma. Pode passar. Que é essa obra que vocês estão acompanhando. Pode passar. Bom, aqui a construtora Hudson. A construtora Hudson é um problema, eu vou falar da construtora Hudson mais quando me referia à obra de São Bernardo. No caso da construtora Hudson, aqui é a laje externa, espelho d'água, galeria. A gente tem 98% dos recursos empenhados e tem aí um saldo de quase 10%. Essa empresa paralisou todas as obras, né? Eu vou falar mais disso lá em São Bernardo. Então, há uma expectativa agora da continuidade, que eu vou explicar qual é, mas, na verdade, a empresa praticamente faliu, não sei se eu posso afirmar, eu não vou afirmar que faliu, mas enfrenta problemas graves, financeiros, e ela praticamente paralisou todas as obras aqui. E não é por falta de recurso, porque tem recursos empenhados tanto aqui em São Bernardo, tanto em São Bernardo como em Santo André. Pode passar. Que são esses serviços externos. Pode passar. Bom, a Construmag, que falta também 12%, tem 100% empenhado, que são os laboratórios das engenharias, mezaninos, centrais de gases. Tem um saldo aí de 12%, mas esse contrato vamos concluir no prazo. Está tudo bem com ele. Pode passar. Pode passar. E o bloco L, que temos aí 100% dos recursos empenhados também, e falta execução de 30%. Estou falando aí em termos orçamentários. É uma obra que anda, tem um atraso no geral. Na verdade, a nossa previsão é fevereiro, eu pedi para o Guilherme colocar sempre um prazo a mais. Então, estamos apresentando aí março. Mas, na verdade, é um atraso de 2 meses, praticamente 3 meses no cronograma. A obra, a gente pode dizer que está andando conforme previsto. Pode passar. Pode passar. E o bloco anexo. A obra está licitada, está contratada, demos ordem de início, e nós contratamos com o que a gente chama de projeto básico, portanto, a empresa está elaborando um projeto executivo, né, da obra. A gente tem aí apenas cerca de 8% empenhado, né, que nós empenhamos o ano passado. Então, essa obra, nós provavelmente empenharemos recursos de 2015, mas ela basicamente depende de captação de recursos junto ao governo federal, né, em 2016 e 2017. Então, essa é uma obra, mas essa obra não foi iniciada ainda, por quê? Não é por falta de recursos financeiros, porque eles estão aí previstos. É justamente porque a gente aguarda a conclusão de todo o executivo. né, do projeto executivo para dar andamento. A boa notícia é que a MPD, é a mesma empresa do bloco anexo, entendeu? Do bloco L, desculpa, anexo, é a mesma empresa do bloco L, é uma empresa que tem uma saúde financeira razoável, que trabalha de uma forma bastante bacana, com pré-fabricado, racionalização da construção. Então, é uma empresa muito diferente da última da projeção. Uma empresa que trabalha, se antecipa em relação aos problemas, tem uma logística muito interessante para executar. Então, a gente acha que não vamos ter problemas de execução, no mesmo tipo de problema que temos com a Hudson e com a projeção. Essas empresas, tanto a do bloco L como a do bloco anexo, foram contratadas por meio de uma modalidade diferente, a RDC, Regime de Contratação Diferenciada, que foi lançado no momento da Copa, dos Jogos, e aí, de uma certa forma, as construções relacionadas com a área da educação foram englobadas. Então, ela é uma modalidade que nos dá alguma, vamos dizer assim, vantagem técnica, do ponto de vista de uma melhor escolha. Não quer dizer que isso vai sempre garantir uma boa empresa, não é isso que eu estou dizendo. Mas, assim, não é isso porque, eu lembro que no conselho do SEX me perguntaram, mas como é que é? É diferente, entendeu? A Hudson e a projeção não foram por meio da RDC, porque só foi lançada como modalidade depois. Pode passar. Então, esse é o bloco L. A Valmig, que está praticamente, também não temos problemas, né? Está com tudo empenhado e só falta 8% do contrato. Pode passar. A passarela, que vai ligar os dois lados. Nós temos um estudo preliminar, que é esse daí, e estamos esse ano contratando o projeto executivo. Mas a cara dela vai ser essa. Nós temos um vão muito grande, um vão de 180 metros para vencer. Essa foi a solução técnica encontrada. E agora a gente inicia a contratação do projeto executivo. Pode passar. A ideia é que ela seja construída apenas a partir de 2016, porque nós não precisamos dela agora. O anexo, nós vamos levar aí 2-3 anos para construir o anexo. Pode passar. Aí São Bernardo do Campo, pode passar. São Bernardo do Campo, aqui nós temos 3 contratos com a mesma empresa, com a Hudson, os 3. Que é esta empresa que praticamente que paralisou. Já andava muito mal, o ritmo das obras era muito lento e ela passou a andar muito mal. Entendeu? Assim, ela não paga nenhum dos fornecedores, aí nenhum fornecedor executa mais trabalho para ela ou quer executar trabalhos. Existe informação de valores que a universidade pagou e que foram sequestrados pelo banco, aí ela não pagou, ou seja, ela está numa situação financeira muito complicada e ela praticamente paralisou as obras todas da universidade. São 3 contratos. O contrato 90, que é para conclusão do Beta, Gama, Delta, Ômega, Biotério, Herbário e Urbanismo. O contrato 94, que é o Alfa 2 e Zeta, e 89, que é uma série de diversas coisas. Sistema viário, drenagem, fechamento do muro de Visa, as janelas para fechar o Delta ali, são várias questões. E ela também tem esse contrato aqui em Santo André, esse contrato da laje externa. Pode passar. Bom, em relação a Hudson, a gente tentou o máximo ir levando no sentido de notifica, adverte, cobra, acompanha. Não foi falta de prioridade da reitoria, nem nossa, chamamos. Mas, de fato, a situação da empresa está muito complicada. E aí desenhamos 3 cenários para sair, 3 cenários possíveis. Né? O primeiro seria a conclusão da obra pela empreiteira em ritmo lento. E esse prazo de dezembro de 2015, na verdade, não tem prazo. Como hoje ela está parada, eu não posso dar prazo para vocês. Está parada, ela largou a obra, é isso que aconteceu. Entendeu? E, na verdade, é um cenário que a gente não sabe se concretiza. O cenário 2, que é um cenário possível, e é um cenário que nós estamos discutindo essa alternativa, a gente entende que é possível, em alguma medida, sem não vamos conseguir resolver tudo, não vai dar para resolver tudo, mas é pagar direto a subcontratada da Hudson, certo? Ou seja, o recurso não entra na última. Se entrar na última, não chega. Ou seja, convencer essas subcontratadas a executar e pagar diretamente a subcontratada. Então, com apoio aí, principalmente da PROAD, da Pró-Reitoria de Administração e da nossa equipe, o próprio Alessandro, que se discutiu, nós vamos fazer o primeiro teste agora. Ela vai ter que praticamente mandar uma carta dizendo que, autorizando a universidade a pagar direto a subcontratada, e nós vamos tentar viabilizar isso pela primeira vez nesse mês. A carta que ela escreve é praticamente um atestado de falência e incompetência. Então, vamos ver se eles vão assinar exatamente do jeito como nós minutamos. Essa saída é melhor porque, gente, eu não sei se todo mundo aqui sabe, mas se a gente for para o terceiro cenário, que é, tá bom, não está executando, rescinde contrato. Né? Multa, rescinde contrato. O recurso, 16 milhões que estão empenhados, não volta para o UFBC, não volta para o MEC, volta para o Tesouro Nacional. E aí nós vamos ter que tirar do recurso do anexo, que aí não vai deslanchar. Num ano muito complicado, num ano de ajuste fiscal, em que está muito difícil, inclusive, trazer o recurso que já está no nosso orçamento. Então, essa tentativa, que parece que, né, parece que está devagar, mas de fazer a empresa andar, de buscar alternativa, é não jogar fora 15 milhões. É isso, entendeu? E não é só jogar fora 15 milhões. Nós vamos começar uma licitação, o que custa hoje 15 vai virar 20 milhões. Então, vão ser 20 milhões, uma nova licitação, para fazer o osso. Pode ser que a gente não tenha uma boa empreiteira para fazer o osso e caia na mão de uma outra Hudson. Então, evidentemente, se não tiver jeito, nós vamos para o terceiro cenário. Mas, nesses últimos 15 dias, tivemos a boa notícia, junto com a Pró-Reitoria de Administração, encontramos, e também foi uma coisa que foi necessário negociar com a empresa, porque ela precisou aceitar essa condição. Então, é possível, mas eu não posso garantir que as obras sejam retomadas por meio de pagamento direto às subcontratadas. O teste vai ser Santo André esse mês. Né, uma nota aí de cerca de 200 mil reais que a gente já está encaminhando. Se rodar essa primeira, a gente tem a possibilidade de tentar fazer andar o resto. Pode passar. Bom, dito isso, como é que está em Santo André? O contrato 90 do bloco Beta, Goma, Delta, Biotério, ele tem 100% dos recursos empenhados, portanto, não é por falta de recurso que São Bernardo não anda, está tudo em casa, está empenhado. Ele tem um saldo de 5%. É 5% complicado. É 5% que não deixa a gente entregar o ômega, por exemplo. Porque as coisas externas, até tudo bem, mas assim, falta o gerador, falta funcionar, terminar os gases, ligar o finalzinho da lógica. É tudo finalzinho no ômega. E está preso aí nesse contrato. Pode passar. Pode passar. Pode passar. Pode passar. Também da Hudson é o Alfa 2 e Zeta. Nesse caso, também 100% dos recursos estão empenhados. Portanto, aí, de novo, também não é falta de recurso. Tem um saldo maior de 13%, entendeu, do contrato. E a ideia é tentar agora dar continuidade por meio do pagamento das subcontratadas. Pode passar. Pode passar. E aí, por fim, o que a gente chama de miscelânea, que é esses diversos serviços. Esse também está 100% empenhado, só que tem 76% não executado. Né? Vocês viram lá que no Delta colocaram o caixilho, não colocou vidro, continua chovendo. Ou seja, é essa situação. Pode passar? Pode passar. A Auracar ar-condicionado, nós temos 100% dos valores empenhados e está praticamente 100% executado. Pode passar. Projeto do centro de convivência e do hangar também está 100% empenhado e nós demos ordem de início. A empresa, por sorte, é uma empresa boa, é a mesma empresa que fez o projeto do bloco, embora é um projeto de pequena complexidade, tanto o hangar como o centro de convivência. Mas tivemos a sorte de ter como empresa vencedora a mesma empresa que fez a Fátio, né? Que é a mesma empresa que fez o projeto do bloco L. Pode passar. E essa empresa, que é de climatização do Biotério, também estamos com 100% dos recursos empenhados e o início da obra ainda se dá. Não temos nada executado. A obra será iniciada. Pode passar. Bom, faltou falar do projeto do Lambda, que por conta de um questionamento de uma empresa que foi desclassificada, essa discussão foi parar na justiça, né, que ela entrou, enfim, e a tramitação foi muito morosa, porque nós ficamos impedidos de dar continuidade ao projeto do Lambda. Por fim, decidiu-se cancelar essa licitação e nós estamos iniciando uma nova licitação para a contratação do projeto do Lambda. Essa licitação deve rolar esse ano, provavelmente até o final do ano a gente tem uma empresa habilitada para elaborar o projeto. Na verdade, isso é uma coisa que estava fora da nossa governabilidade. Foi para a justiça, inclusive ficou muito tempo por conta desse questionamento judicial. É basicamente isso. Agora, eu acho que essa é uma visão bem geral. Eu não sei quanto se obedeceu. E aí, o que eu acho que eu extrapolei, acho que foi um pouquinho maior. Mas acabei a exposição, eu acho que agora a gente abre para as questões e aí também peço a ajuda da minha equipe.
Boa tarde a todos. Rosana, eu queria fazer uma pergunta aqui. Arnaldo. Eu queria fazer uma pergunta por desconhecimento. Juridicamente, como é que funciona a questão do cenário 2 com a Hudson? A universidade vai pagar para as subcontratadas. Eu queria saber só como é que funciona isso juridicamente, que eu não conheço essa situação.
Nós encontramos uma brecha na legislação, desde que seja uma pequena ou microempresa, seja subcontratada pela Hudson, tem um limite que aí vocês me corrijam, mas eu acho que de 30% do valor do contrato. Então, na verdade, assim, há uma possibilidade legal, é isso. É claro que a empresa tem que concordar. Há uma operação complexa aqui e a empresa tem que concordar e autorizar. Ela tem que autorizar. Isso é a Hudson. Sendo que parte dos impostos temos que pagar para a Hudson, ou seja, tem aí uma equação contábil meio complicada. É necessária a autorização da Hudson, não pode ser qualquer empresa, tem que ser uma empresa contratada pela Hudson, tem que ser microempresa ou pequena empresa, enfim, tem uma série de condicionantes. O que o Guilherme está me lembrando, que no caso de uma rescisão, a gente poderia também chamar a segunda colocada, mas nós consultamos, e as segundas colocadas não queriam, porque o preço nessa altura do campeonato está muito abaixo da tabela do CIAP e sobrou o osso, as coisas muito complicadas. Então, indo para uma rescisão, chamar a segunda colocada não é uma alternativa viável, uma vez que nenhuma segunda colocada aceitou dar continuidade à obra. É isso.
Oi, boa tarde. Boa tarde. Bom, obrigado pela explanação. Aqui. Eu queria ter uma ideia se existe um planejamento estratégico da universidade para saber mais ou menos uma data limite para que todas as obras no campus Santo André, principalmente no campus Santo André, que é o campus que basicamente está quase todo construído, que ele fique realmente pronto. A central de gases, que engloba Santo André, e São Bernardo. São Bernardo eu acho que é um pouco mais complexo, mas seria interessante ter alguma previsão de quando que isso vai ficar pronto. Agora, uma outra pergunta nós vamos ter outro campus, além desses dois, mesmo ou não?
Essa eu não vou responder. Depois vai. Eu vou começar dizendo assim, eu não vou dar prazos para São Bernardo. É, seria leviano da minha parte. Nós vamos testar pela primeira vez e teremos que ver se a empresa vai cumprir o compromisso, entregar a nota com a carta autorizando pagar. Enfim, é muito cedo ainda. Se der certo essa alternativa de pagamento à subcontratada, é possível que a gente consiga entregar o Ômega e o Zeta até o final do ano. Agora, eu prefiro não dar data, porque porque eu estou diante de um cenário que eu não sei se eu consigo terminar com essa construtora ou se a gente vai para um rompimento, tem que captar recurso e iniciar uma outra licitação. Então, não é possível dar data nesse cenário. Eu não farei isso porque não tenho segurança. Tanto pode ser que em 6 meses tudo fique resolvido dessa forma, como pode ser que a gente caia na alternativa 3 ali. Então, assim, estamos esperançosos. Não estávamos há um mês atrás. Né? Estamos mais esperançosos. Agora, em relação a Santo André, eu acho que sim, a gente tem como, a gente tem como apontar prazo. Você quer completar, Guilherme?
Boa tarde. Então, em relação à central de gases, Mauro, a gente tem a parte civil já está concluída pela Construmag. São duas centrais de gases, uma que fica atrás do bloco B e a outra que fica do lado do bloco esportivo. E a parte de tubulação e de válvulas foi feita pela Valmig, aquela empresa que falta cerca de 8%. Então, essa praticamente está concluída, está faltando testes. Está faltando uma interligação entre a central 2, que fica do lado do bloco E, e os laboratórios das engenharias. É a única coisa que falta. Então, praticamente, a gente está encerrando esse contrato aí junto com a entrega dos laboratórios das engenharias, dos mezaninos e tudo mais. Em relação a prazo, nós temos aí uma expectativa de, em relação à projeção aqui para Santo André, até o final do ano a gente está concluindo essa parte do bloco C, bloco F, da área externa. Em relação ao bloco L, é no início do ano que vem, como a professora Rosana colocou, e fica pendente o bloco anexo, né, que está dependendo também do recurso para a gente fazer uma programação de quando termina. Inicialmente, a conclusão seria 2017, mas com essa falta de recurso, a gente já está esticando aí alguma coisa, eu não sei exatamente, vai depender da entrada de recurso.
Bloco anexo, a gente vai saber com certeza na hora que se equacionarem duas coisas. A hora que nós tivermos a informação do recurso, do nosso orçamento para investimento de 2016 e do desfecho de São Bernardo. Porque, veja bem, tem um recurso que não está empenhado em nenhuma obra. Por que não? A gente poderia empenhar no anexo. Mais 15 milhões aí tocar. Só que se der complicar São Bernardo, tem que terminar primeiro São Bernardo, que falta muito pouco para entregar o Zeta, tem aula, tem engenharia que passou para lá. Então, esse recurso está ali. Se for necessário, a gente vai ter que utilizar para uma nova licitação para pagar a mesma coisa. Ou seja, lembra que eu falei que o recurso fica no CGC da empresa. Uma vez rescindido o contrato com essa empresa, nem o MEC recupera esse recurso. Vai para o Tesouro da União. Então, como a gente não sabe ainda, não temos clareza se vai dar certo essa alternativa de pagamento a subcontratadas ou se a empresa tem algum fôlego a mais para concluir algumas obras, a gente vai investir 10 milhões no anexo. Se as coisas se resolvem em São Bernardo, já são 25 milhões esse ano no anexo. Esses não são números exatos, são ordens de grandeza. Tá? Então, na verdade, assim, depende do cenário de investimento em 2016 e depende do desfecho de São Bernardo. O bloco anexo, não para sair ou não, ele vai sair, o MEC reafirmou o seu compromisso, mas em termos de prazo, entendeu? De dar prazo de conclusão. Em relação a novo campus, eu acho que esse é um tema, não é um tema da superintendência de obras, esse é um tema da comunidade como um todo e da reitoria.
A central de gases do bloco B já está pronto, só falta o teste, que vai ser iniciado agora. Então, mais uns 10, 15 dias, a gente termina essa central de gás. E da interligação, um pouquinho mais, uns 20 dias, por conta da interligação, e depois os testes também.
Bom, com relação aos prazos, eu gostaria de reforçar e endossar a fala da professora Rosana. Nós só prometemos o que nós sabemos que podemos cumprir. Essa é uma postura básica da gente. Então, como a data final para a entrega da maioria dessas obras não depende apenas de nós, não vamos colocar uma data fixa, fazer uma promessa cujo cumprimento depende de forças que nós não controlamos. O que prometemos é o empenho máximo, acho que ficou muito claro na apresentação do professor Rosana. Com relação à segunda pergunta do professor Mauro, os novos campi, a resposta é muito simples. Na nossa gestão, não. Nós temos o campus de Santo André, nós temos o campus de São Bernardo. Nós não temos nenhum plano na nossa gestão de abrir um terceiro campus. O que temos em polo, é um polo no município de Mauá, que precisa de menos infraestrutura, não tem ensino presencial na graduação, e é possível ter outros polos em outros municípios. Mas isso é algo muito diferente de um campus. Essa é uma política da nossa gestão e que conta também com o apoio da nova gestão do MEC. Eu estive no MEC, acho que a notícia ainda está no portal da universidade, acompanhado por lideranças aqui da região do ABC, e nós deixamos isso muito claro para o MEC, que a prioridade da UFBC é consolidar os dois campi que temos, e a nova gestão do MEC está completamente de acordo com essa prioridade nossa.
Boa tarde a todos. Eu tenho questões. Relativa ao cenário 2, envolvendo o contrato com a Hudson, além dessa questão jurídica que o Arnaldo levantou, eu tenho outra dúvida também, que é a seguinte. Eu imagino que tem uma parte que é a gestão desses contratos com as subcontratadas. Na hipótese de consolidar essa parte da gestão, fica a cargo da UFBC ou a Hudson mantém esse serviço de gerência? Essa é uma questão, deixa eu aproveitar. A outra questão é relativa, foi apresentado vários números aí de percentuais de empenho, e não me lembro de todos, eu gostaria de saber se, em face ao cenário justificado, no sentido de que o ajuste possa ou não impactar alguma dessas obras previstas para o futuro.
Eu me inscrevi para falar, mas aí, então, depois dessa resposta, eu posso também já responder essa segunda questão.
Uma parte dessa pergunta eu passo para o Vitor responder. A gestão dos serviços é da Hudson, é da empresa, entendeu? Na verdade, é a empresa que... O problema ela fez o gestão em períodos anteriores, pode não ter sido uma gestão magnífica, mas se construiu grande parte daquele campus. O problema dessas subcontratadas é que elas não recebem, né, não recebem. Tem subcontratada que executou 80% do serviço, tipo gases lá, e não recebeu. Então, na verdade, assim, o problema é pagamento. Então, a gente entende que se garantir o pagamento direto, se conseguirmos, gente, estamos falando de uma hipótese que será comprovada até o início do próximo mês. Na verdade, assim, está muito, inclusive, né, é muito até incipiente isso. Resolvendo a questão, conversamos com várias subcontratadas, garantindo o recurso, a gestão é da Hudson. Né? Eu não acho que é... Que tem lá o engenheiro, que esse continua no campo, ela tem uma estrutura mínima que ela não tirou lá. Essa estrutura mínima é que toca uma obra que está muito no final, Rosane. Então, assim, na verdade, ali o ômega falta pouquíssimas coisas. Assim, realmente. Então, na verdade, a gestão dos serviços é da empresa. O que a gente faz é que, para essa subcontratada, a Hudson não tem menor credibilidade no mercado. Nem para material de construção, nem nada. Ela não tem credibilidade nenhuma. Então, a universidade, sinalizando que pode pagar direto a subcontratada, a gente resolve a questão financeira. A questão da gestão da obra é da Hudson. Em relação ao cenário, eu vou passar para o Vitor responder. Só lembrando aqui que a única obra que nós não temos 100% dos recursos empenhados é a obra do anexo. Mas, assim, uma coisa é o orçamentário, outra coisa é o financeiro. Todo mês a gente está brigando para o financeiro chegar. O orçamentário a gente tem, até agora, com sucesso, por conta de todo o apoio, inclusive da reitoria, direto, ligando, três, quatro... E por conta Mas, enfim, temos conseguido com algum atraso. Mas eu não saberia ainda dizer como vai ficar o cenário dos próximos anos. Mas aí o Vitor pode completar com as informações que ele tem sobre o que está acontecendo esse ano. Você quer já completar, Vitor?
Já sou o próximo. Né? Então, como primeiro, boa tarde. Falar sobre orçamento financeiro nunca é uma boa tarde, mas enfim. Nós tivemos, no começo desse ano, por conta do ajuste fiscal, um problema que foi o problema do financeiro, que não tem necessariamente a ver com o orçamento. Quer dizer, então você tinha as notas liquidadas, mas não recebia necessariamente aqueles recursos para pagar as notas liquidadas. Isso impactou diretamente alguns serviços, a obra, sem dúvida nenhuma, com empresas que têm situação financeira um pouco delicada, esses atrasos podiam gerar aí algum estresse, tal. Mas também pagamento de bolsas, pagamento para as terceirizadas. Tal. Então, nós montamos um grupo para lidar com essa situação meio emergencial e fomos pilotando a crise. Eu diria que nesse momento do percurso, a gente já conseguiu sair com alguma saúde dessa crise. Então, do ponto de vista do financeiro, eu diria que o pior já passou. Né? E com alguma... É claro que assim, ainda os cenários têm incertezas no caminho, mas o pior já passou do ponto de vista do financeiro. É claro que a gente mantém a gestão sobre isso com lupa, para não atrasar pagamentos e tudo mais. A gente sabe que isso em algumas universidades gerou prejuízos gigantescos. Então, vocês acompanharam certamente pelo noticiário o que aconteceu na UFRJ, por exemplo. O que aconteceu na UFRJ de não pagar uma empresa terceirizada que faz serviço de limpeza é exatamente falta de financeiro. Aqui na UFABC a gente conseguiu fazer a gestão dessa crise de modo que os prejuízos foram bastante minimizados. Do ponto de vista orçamentário, todas as garantias que a gente tem do MEC, inclusive na viagem que o reitor citou a Brasília, nós tivemos um compromisso estabelecido ali de que as obras já em andamento da universidade estão com seus orçamentos garantidos. Então nós temos o caso do anexo, em que temos uma porcentagem muito pequena ainda de recursos empenhados, mas temos um compromisso bastante real e concreto para que esse orçamento esteja disponível no orçamento de 2016. Só para que todo mundo saiba, as negociações em relação ao orçamento de 2006 já começaram. Né? Então a gente já também está com a cabeça em 2016. Nas áreas vocês já devem ter recebido aí os APs, já estão levantando esse orçamento, e a gente já está aí em contato com o MEC também para garantir esses recursos. Qual é a vantagem em relação ao próximo ano? A vantagem é que os volumes, as demandas de obras, as demandas orçamentárias referentes a obras na UFABC, elas caíram em comparação aos outros anos, porque a gente está com obras bastante volumosas que já têm os seus recursos empenhados e já estão em fase de conclusão. Então, a gente tem aí como concentrar o nosso fôlego em algumas ações. Né? Então, apesar do cenário ser um cenário de cortes, a gente tem bons indicativos de que, principalmente, as universidades novas, e aí combina com aquele evento recente na universidade das 10 universidades mais novas que não estavam no Reúne, essas 10 universidades, há um compromisso adicional do MEC de preservar a saúde orçamentária dessas universidades para que elas tenham condições de se consolidar. Né? Então, é claro que a gente está pilotando isso, a gente acompanha isso com lupa, mas eu diria que não há, nesse momento, motivo de grande preocupação. Tá certo?
Boa tarde a todas, a todos. Sobre dois assuntos diferentes. Primeiro, só para informar que, quanto ao polo de Mauá, não há envolvimento nenhum com a Superintendência de Obras, porque o termo de cooperação que nós firmamos atribui à Prefeitura de Mauá a responsabilidade sobre infraestrutura e manutenção do prédio. Né? Então, é um formato que nos parece interessante. Mas eu tinha pedido, na verdade, a palavra para... enfim, dá um relato de um cliente, vamos dizer, da Superintendência de Obras, porque nós estamos, projetando, né, as atividades do bloco cultural, do complexo cultural, que envolve o teatro, envolve três salas de cinema, que serão também multiuso, e a gente ficou surpreso com a sensibilidade da Superintendência de Obras em nos ajudar a não simplesmente contratar um serviço e executá-lo, de modo que aquele espaço se tornasse um grande auditório a mais para 400 ou 600 pessoas. Quer dizer, houve oportunidade que nos foi aberta, e eu agradeço a Rosane e ao Guilherme em especial, para que nós discutíssemos com artistas, com gestores de artes da região, com a presença da Superintendência de Obras, para que pudéssemos ver qual seria o melhor projeto para um teatro de primeira qualidade aqui no Grande ABC. A comunidade artística nos ajudou a construir uma certa demanda, não um projeto, mas a demanda de um projeto, e depois contamos muito, de forma muito intensa, com o que eu vou chamar uma gestão criativa, tanto da Superintendência de Obras quanto da Pró-Reitoria de Administração, para que pudéssemos chegar no estágio em que estamos, realizando uma consultoria que envolve, enfim, elementos acústicos, elementos que vão orientar a contratação do que a Rosana chamou de recheio do teatro, né? Eu acho que é um caso interessante, porque eu não conheço nada dos aspectos técnicos do trabalho, além dos dados elementares, como a Rosana apresentou aqui, mas foi uma surpresa muito positiva poder lidar com uma equipe que teve a sensibilidade de entender o que é que nós precisávamos, o que é que a comunidade local estava precisando, e não simplesmente contratar uma empreiteira e execute-se um projeto e depois a gente vê como ele vai ser, né? Então, aproveito a oportunidade para tornar público o agradecimento, mas também para dar um testemunho que algumas dessas questões, por exemplo, como o Arnaldo levantou, quer dizer, algumas preocupações, talvez indiquem processos que, por um lado, fogem daquela execução mais regular, mais ordinária, mas seguem um certo modelo de gestão criativa para que as coisas deem certo, né? No nosso caso, eu acho que é isso que aconteceu. Obrigado.
Boa tarde a todos e a todas. A minha colocação vai no sentido... Aqui? Sou eu? Tá. Tá, boa tarde, pessoal. Eu queria saber sobre as obras lá em São Bernardo, mais especificamente do Centro de Convivências, né? Está na fase do projeto? Eu queria saber se existe aí uma previsão e também saber qual que é a medida que talvez a Superintendência de Obras, junto com a Universidade, está pensando também para a gente não cair nessa situação atual, de contratar essas construtoras e cair nessa situação aí, pesada que está acontecendo hoje em dia nos dois campos, né? E eu queria saber também, porque no quadro passado eu reparei que lá no campus de São Bernardo estava tendo algumas movimentações na obra. Então, parou total? O que parte que parou lá em São Bernardo?
Só uma parte aqui. Acho que uma questão ainda envolvendo com a questão dos centros de convivência seria também se vai ter algum tipo de envolvimento da comunidade acadêmica dentro da construção do projeto, porque são espaços de convivência, a gente imagina que a comunidade acadêmica é quem vai desfrutar realmente dos benefícios dele. E apesar de muitas pessoas que estão aqui hoje provavelmente não estarem aqui na universidade no momento, seria interessante já ter esse tipo de diálogo para que a gente consiga construir algo que seja de fato de convivência para quem vai estar utilizando aquele espaço. Então, vai ter algum tipo de diálogo durante a formulação desse projeto.
Tá. Em relação ao centro de convivência, eu vou responder uma parte e o professor Dasso pode complementar depois. Primeiramente, quero lembrar, eu acho que alguns de vocês lembram, que quando nós elaboramos o programa, o professor Gilson coordenou, chamou representantes dos alunos, representantes do TEAS, dos sindicatos, foi feita uma ampla discussão para se chegar num programa. Agora, este programa está sendo, essa discussão foi retomada no âmbito do Conviva. Então, na verdade, assim, desde o início, de antes de... Então, assim, foi feito, naquele momento não era eu que estava à frente da superintendência, era o professor Gilson, mas que justamente fez uma discussão bastante ampla sobre o programa. E depois o professor Dasso pode completar, mas no âmbito do Conviva, essa discussão continua. nós estamos num estágio muito inicial. Agora, antes do projeto, é necessário verificar sondagem, fazer um as-built, porque ali houve uma movimentação de terra. Então, mas assim que tivermos também o primeiro estudo preliminar, vamos, no âmbito do Conviva, chamar, apresentar, enfim, e discutir o projeto. Eu falo que a obra está parada, porque assim, não dá para considerar que 4 operários está. Às vezes, assim, a gente dá uma advertência, aparece 2 pintores durante 3 dias, né, Ângela? E depois eles somem de novo. A empresa, acho que para não caracterizar total abandono, sempre deixa lá 4... quantas, Ângela? De 4 a 7 funcionários. Então, uma hora está num canto, hora você vê alguém passando lá, mas não dá para considerar que, assim, aqui para esse conselho a gente tem que, temos que, não dá para qualificar a coisa de uma outra forma, a não ser que está parado. Qualquer serviço é muito pontual, uma obra daquela, com 15 milhões, você tem de 4 a 7 funcionários circulando lá, não dá para considerar. E nós já advertimos, nós já notificamos, ou seja, a gente acompanhou da forma como deve ser acompanhado. Você quer completar, Dácio?
Você já colocou, essa discussão já acontece desde a coordenação de obras anterior, e no Conviva, tendo em vista que nós fizemos uma avaliação de todos os espaços de convivência, ou pelo menos da maioria, a ideia é justamente agora pegar com a empresa contratada, que foi contratada agora e a ordem de serviço acabou de ser dada. Nós temos inclusive uma reunião na sexta-feira com a coordenação do Conviva para justamente levar essa discussão. E no Conviva, só lembrando que tem representantes dos técnicos administrativos, dos docentes e dos estudantes, né, dos alunos, no grupo consultivo, né? Então, que está previsto justamente ou reiterar sido pactuado, ou repactuar alguns usos do em função do que está se discutindo de convivência do campus como um todo. Tá? Mas essa é uma preocupação que já era anterior, não é nossa, né, mas que o espaço de discussão é justamente o Conviva.
Oi. Boa tarde. A minha pergunta vem um pouco na linha do conselheiro anterior, mas também para entender um pouquinho sobre as estratégias da UFABC, né? Nós acompanhamos as obras do Delta e vimos que tinha alguns problemas estruturais logo após a entrega de diversos laboratórios de pesquisa, etc., né? A minha curiosidade é se tinha alguma estratégia da UFABC. Eu entendo que gestão de obras é uma coisa extremamente complexa, mas existia alguma estratégia deliberada da UFABC, eventualmente deixar a obra um pouco mais pelada, assim, básica, para entregar e deixar ela assim, depois nós melhoramos com as estruturas internas, ou se isso já era algum prenúncio de que a Hudson estava eventualmente não entregando alguma coisa de acordo com o projeto e etc., né? Porque ali tinha questões, por exemplo, de a infraestrutura de energia elétrica era insuficiente, o piso, por exemplo, apresentava rachaduras logo depois da entrega. Então, eu queria saber aí se existe essa estratégia, eventualmente deixar uma coisa mais básica, ou já era alguma questão sobre a Hudson mesmo, e se há, de fato, alguma maneira que a gente pudesse observar isso antes e nos prevenir das próximas vezes.
Marcelo, um pouco de cada coisa. Entendeu? Na verdade, assim, quando a Hudson estava trabalhando, não conseguia que ela executasse as obras com a qualidade desejável. Era uma qualidade que passava ali. Não era tão, assim, muita obra não foi aceita, mas muita obra foi executada porque estava assim no projeto, como, por exemplo, essa questão da energia. Agora, existem problemas com a execução dessa obra por parte da Hudson, mas existem problemas lá atrás. Quer dizer, o primeiro cálculo de energia foi feito imaginando que nós teríamos apenas o Alfa 1 como sala de aula. Eu lembro que há 5 anos atrás, quando eu assumi a pró-reitoria, naquela época, para a ProPlad, eu disse ao reitor, como é que uma alfinha vai sustentar todo esse campo de pesquisa e de custeio, uma vez que é o número de alunos que nos indica o custeio. Então, ele não houve um planejamento final do campus. Né? Inicialmente, ele foi concebido como uma coisa menor, aí se ampliou. Então, os professores entraram. O projeto foi feito há 5 anos atrás, para a gente ter uma ideia, o projeto original. E aí foram complementações. Então, tem problemas de duas naturezas. Tem problema com a construtora, que eu nem acho que é o principal, e tem problema de uma universidade, que é normal, e acho que esse foi o caminho correto. Uma universidade que foi se fazendo. Ela foi crescendo, foi se fazendo. Não havia um projeto, e aí a gente hoje temos ali alguns problemas. Temos problemas com capela ali no Delta. Quer dizer, que o projeto não previa, mudou o uso, aí veio aí para resolver um problema de ar-condicionado, você mexe com a altura da capela, a capela não funciona. O que a gente vai fazer é, nós vamos fazer um diagnóstico daquele. Este ano não temos recurso para contratar obras complementares, mas a Ângela vai estar liderando, está no nosso planejamento estratégico, um diagnóstico desde coisas pequenas até coisas grandes, como a questão da energia. E aí a gente vai fazer uma hierarquia dessas questões e a gente vai contratar o que nós chamamos, já nem lembro mais, de complementação, revisão, ou seja, é o que já está pronto, melhorar as condições de funcionamento. Isso vai depender de captação de recursos do governo federal e provavelmente algumas coisas nós vamos passar na frente, porque são prioritárias. Né? Então vai ter que existir uma hierarquia de coisas que são, por exemplo, a capela no Delta é uma delas, tem questões no ômega que a gente também sabe que depois vai ter que adaptar. Não são muitas, mas existem questões. Uma questão de drenagem que não ficou bem resolvida ali no teatro desde o começo. Então, o que a gente pode fazer é isso, um diagnóstico, que agora que temos uma nova gerenciadora, podíamos fazer. O ano passado, uma gerenciadora, estávamos sem contrato, não tinha equipe para fazer isso. Então, agora, com a nova gerenciadora, nós vamos fazer um diagnóstico da situação e vamos hierarquizar os problemas.
Não temos mais inscritos? Tem? Ah.
Com as adaptações que vão sendo necessárias, né? Desde catequese que muda para cá, até prédio que não ficou pronto, a gente tem que adaptar a sala de aula. Quer dizer, então nós temos um desafio de projeto dentro da universidade que eu considero bastante grande e eu acho que de uma forma ou de outra está se navegando aí de uma forma ou de outra, né? Tem se conseguido encaminhar, mas com dificuldades crescentes, na minha opinião. Várias universidades têm uma equipe de projeto, uma coordenação, uma estrutura. O que eu queria saber é se existe um plano de se constituir na universidade uma equipe que centralize, coordene e faça essa gestão de projetos em alguma instância, porque eu particularmente sinto que algumas adaptações de projeto hoje são feitas com dificuldade, sem uma estrutura no tamanho dos desafios que estão colocados para a universidade. Segunda coisa, eu queria elogiar a iniciativa, que eu imagino que deve ter sido um arco de esforço, de tentar fazer esse pagamento direto com a subcontratada. Eu imagino o desafio jurídico que está colocado para isso. E, por outro lado, eu acho extremamente criativa a perspectiva da gente conseguir superar isso pagando a subcontratada. Eu queria parabenizar todo mundo que se empenhou na busca dessa solução, porque eu acho que é um caminho extremamente positivo. É. Não, a iniciativa, se vai dar certo ou não, é outra coisa.
Já vai mandar a carta do jeito que a gente está falando. Na verdade, eu estou trazendo para vocês uma notícia muito recente, que foi de uma saída, parece que encontramos uma alternativa. Mas vamos esperar um pouquinho para comemorar, depois que a gente tiver certeza que deu certo. Em relação ao projeto, existe uma perspectiva de médio prazo, não de curto prazo, de organizarmos junto com a superintendência uma coordenadoria de projeto, que é o que já existe em outras universidades. Mas nesse quadro, que falta quadro em todas as áreas, na graduação, na pós-graduação, enfim, faltam, na verdade, técnicos administrativos, nós temos um quadro muito reduzido para formar essa equipe hoje. Mas como essa é uma universidade que ainda está em crescimento, que vai crescer, que tem que... Nós temos só o Lambda, vão ser mais 3 anos de obra, enfim, tem a perspectiva... eu acho que é necessário, mas nesse momento nós não temos quadro, né? que é uma questão que não é um problema só para a superintendência de obra, que é um problema geral, eu acho que de todas as áreas. Mas eu concordo com a necessidade de centralizar. Aí só lembrando que pequenos projetos de reforma muitas vezes são feitos pela prefeitura, né? Estou falando dos projetos novos e das grandes adaptações que são feitas pela superintendência. As pequenas reformas e vários pequenos projetos são feitos pela prefeitura.
Complementando essa última fala da professora Rosana, parte da discussão estratégica dos projetos, ela faz parte do trabalho esperado da superintendência de obras. Hoje a superintendência de obras, como a Rosana falou, não tem quadro para fazer isso, mas a ideia é a mesma, que é a ideia quando transformamos a CGRH na superintendência de gestão de pessoas, que esses setores, ao virar superintendência, deixam de fazer apenas o operacional, e passam a se envolver cada vez mais como a parte conceitual, como a parte estratégica, sem deixar ignorar o operacional. Então, por esse motivo, esses dois setores viraram superintendências, e nosso objetivo é estruturar a superintendência de obras para que ela possa fazer esse trabalho de forma cada vez mais eficiente. Outra coisa que eu queria dizer, vocês perguntaram sobre o que acontece se um plano não dá certo, se outro plano não dá certo. Então, se o plano A não dá certo, a gente tenta o plano B, o plano C, nós vamos até o final do alfabeto, mas nós não vamos desistir das obras. Nós não vamos desistir de nenhum prédio que temos, de nenhuma obra iniciada. Então, se o plano B e C não funciona, nós vamos até D e até Z. E por fim, eu gostaria de assumir um compromisso. Nós vamos fazer anualmente uma apresentação para os dois conselhos superiores nos moldes da apresentação que foi feita agora para compartilhar essas obras. Sempre que houver alguma coisa específica, obviamente vamos comunicar e dialogar com os canais que já temos, mas esse fórum de ter uma reunião conjunta para apresentar um panorama de todas as obras é algo que vamos agora repetir anualmente também. O professor Jabra tinha se inscrito para fazer uma fala sobre no contexto das obras. Tá. Professor Jabra, então, se não for sobre as obras, eu prefiro avançar para a segunda apresentação e sua manifestação fica depois da segunda, se não houver vínculo direto com as obras. Não? Muito bem. Então, agradecemos a coordenação, a superintendência das obras, professora Rosana, a equipe da Rosana, Guilherme, Angela e os outros envolvidos. Agora teremos uma apresentação da CPA, da Comissão Própria de Avaliação, que vai ser feita pelo professor Marcos Paul.
Boa tarde, pessoal. Eu primeiro queria agradecer ao convite da reitoria para a gente apresentar os trabalhos da CPA. Né? Então, Então, o que a gente vai, que eu vou trazer aqui hoje para vocês, é uma explicação um pouco rápida, aqui numa apresentação bastante sintética, sobre o que é a CPA, a relação da CPA com o PDI, e um pouco sobre o novo instrumento de avaliação do MEC, que inclui e trabalha bastante com a questão da autoavaliação institucional. E depois eu vou trazer, de uma maneira bastante resumida, os principais resultados dos relatórios parciais de avaliação que a CPA fez no ano passado, que foi entregue em março de 2014 para o MEC, e o desse ano, que foi entregue em março de 2015 também para o MEC. Então, já adianto, eu separei só algumas conclusões principais e alguns dados. Os relatórios têm dezenas de tabelas e dados, e eles estão disponíveis ali na página da CPA, no portal da UFABC. Bom, a composição da CPA é essa que está aqui no quadro, né? Representantes dos docentes, dos técnicos administrativos, dos discentes e da sociedade civil, no caso aí a professora Fátima, da Metodista, que trabalha com avaliação também, e o Luiz Paulo Bresciani, do consórcio intermunicipal. Eu sou o coordenador da CPA, o Rafael é o coordenador adjunto, o Alan era o coordenador até o começo do ano passado, ele se afastou da CPA. A CPA é instituída por lei, pela lei que estabelece o Sistema Nacional de Avaliação das Instituições de Ensino Superior. Então, ela está prevista num dos artigos da lei, que as universidades todas têm que ter uma CPA, e que ela tem uma atuação autônoma em relação aos conselhos. Ou seja, é alguém que tem que ter um olhar crítico sobre a instituição. O PDI da UFABC prevê, um dos seus capítulos trata exatamente da questão da avaliação e prevê em duas metas institucionais: aprimorar a avaliação interna da UFABC por meio da CPA e incentivar a comunidade universitária a participar dos processos de autoavaliação. E é isso que a gente está querendo fazer nesse momento, é nesse processo que a gente está. Essa composição atual da CPA, da qual eu faço parte, é a segunda composição. A primeira foi uma composição pro tempore, que colocou a CPA em funcionamento, entregou os relatórios que a CPA é obrigada a entregar ao MEC. A CPA também faz o acompanhamento de toda a avaliação de curso, todos os avaliadores de curso, quando vem, tem uma reunião com os membros da CPA, né? Isso vale para todos os cursos da UFABC. Então, a primeira CPA foi pro tempore, colocou isso em funcionamento, ajudou a estabelecer o regimento e agora nessa composição atual que nós fomos eleitos, passamos pelo processo de eleição, a gente está procurando tornar o processo, a autoavaliação mais visível para a comunidade, aumentar a participação e principalmente aumentar o debate e o uso da avaliação para aprimorar a instituição. A Lei dos Sinais prevê 10 dimensões de avaliação, que são essas que estão do lado direito aí do quadro. Né? A CPA tem por obrigação avaliar a universidade em todas essas 10 dimensões e pode incluir outras dimensões ou outros aspectos que julgar pertinente. Então, nós colocamos algumas especificidades da UFABC, como a questão da interdisciplinaridade, do projeto pedagógico, como desafios para a gente também avaliar. Mas claro que esse é um processo complexo. Recentemente, isso para o final do ano passado, o MEC está mudando a forma de avaliação, ele pede que os relatórios da CPA sejam estruturados em 5 dimensões que agrupam, em 5 eixos que agrupam essas 10 dimensões. Um eixo de planejamento e avaliação institucional, já dando uma ênfase para a importância da avaliação. Um em relação ao desenvolvimento institucional, que dialoga fortemente com a questão da avaliação, um de políticas acadêmicas, de políticas de gestão e da infraestrutura. Então, eu peguei nos instrumentos de avaliação, só para ilustrar para vocês, não vou ficar detalhando, como que a parte de avaliação institucional entra agora para quando o MEC faz a avaliação e dá aquelas notas para cada um dos cursos. A gente vê que em cada um dos eixos no eixo 1, no eixo 2, 3 e no 5A, questões que dialogam com a comunicação da autoavaliação, com a utilização da autoavaliação, em como a universidade responde às questões que são levantadas pela autoavaliação, até da própria infraestrutura dos sistemas de autoavaliação interna da universidade. Então, entrando direto aí um pouco nas pesquisas. A gente tem procedido da seguinte forma. Nós abrimos questionários online. Eles têm sido feitos entre dezembro e janeiro de cada ano. Né? Em janeiro, a gente encerra o recebimento das respostas, processa as questões e a gente tem que entregar um relatório de autoavaliação para o MEC até o final de março, sempre no finalzinho de março. Esse questionário é definido pelos membros da CPA, a gente coloca ele no ar aí, com o apoio do NTI, é enviado um e-mail de comunicação para cada um dos membros da comunidade acadêmica para responder, e a gente também procura divulgar pelas redes sociais. A gente quer aumentar, melhorar a maneira como que a gente faz a avaliação institucional, mas claro, esse é um processo que demanda aí tempo e demanda esforço, e a gente ainda não conseguiu dar os passos que a gente gostaria. Mas o que a gente tem feito agora são pesquisas de percepção e de opinião. Ou seja, então, para ajudar a interpretar um pouco os resultados, alguns que a gente vai ilustrar aqui. Eles mostram um pouco a percepção das pessoas em relação à expectativa que elas têm em relação a determinado item que é questionado, e aquele resultado que eles encontram na realidade. Então, a gente está lidando ao mesmo tempo com a expectativa e com o dado, né, factual. Muitas das questões que a gente levanta, obviamente, elas são um primeiro indicativo, ou seja, é um processo que a gente precisa se aprofundar, detalhar os problemas, para chegar às raízes e aí sim procurar soluções mais adequadas, mas é uma sinalização e a gente considera relevante. Em termos de processo de avaliação, o MEC define um ciclo de avaliação que dura 3 anos. Então, a gente produz 2 relatórios parciais e 1 relatório completo de avaliação. A gente produziu, então, em 2014 e agora em 2015, relatórios parciais, e para o próximo ano seria o relatório completo. Mas eles mexeram um pouco no calendário, a gente vai ter que ajustar. Mas o próximo deveria ser o relatório completo. Então, daquelas 10 dimensões que foram vistas, a gente ainda não avaliou todas. Algumas dimensões ainda não foram avaliadas. A gente avaliou políticas para os discentes, questão de infraestrutura, algumas outras questões que ainda não foram, foram incluídas, mas questões como responsabilidade social da universidade, isso vai ser feito para o próximo ano. E, por fim, uma outra ponderação também em relação a esse sistema de avaliação que a gente usa é que a gente tem que olhar os resultados da avaliação dentro do ponto em que ele está sendo, da evolução institucional da UFABC. Então, é certo que em algumas coisas nós encontraremos problemas, porque a UFABC está no meio de processo ainda de consolidação em algumas áreas. Né? Mas, de qualquer forma, isso é um indicativo e é algo que a gente tem que levar em consideração e a gente teria que avaliar de qualquer maneira. Coloquei essas duas frases aqui para lembrar um pouco a lógica da nossa metodologia de trabalho. O que é importante para um processo de avaliação é que a gente faça as questões que são mais importantes para o desenvolvimento da instituição. E é isso que a gente tem procurado se esforçar ao definir os nossos questionários. E cada vez que a gente chega a algum resultado, o que a gente aprende, como diz o Riobaldo aí no Grande Sertão Veredas, é fazer outras perguntas sobre, mas o porquê que a gente chegou nesse resultado? O que a gente percebeu com isso? O que a gente ainda precisa aprender sobre isso? E até para saber se a nossa pergunta foi adequada ou não. Os primeiros relatórios de autoavaliação, eles usavam uma escala que vai do concordo parcialmente ao discordo totalmente ali, né? Quando essa composição atual da CPA assumiu, nós resolvemos mudar a métrica de avaliação, né? Isso daí dificulta um pouco o estabelecimento de séries históricas, mas de qualquer maneira dá para a gente fazer uma avaliação qualitativa da evolução de alguns itens dos relatórios anteriores para os atuais. E a gente resolveu utilizar o mesmo sistema de conceitos, um sistema adaptado de conceitos que a própria UFABC utiliza. Então a gente usou a mesma lógica que está no projeto pedagógico, acrescentando, claro, a questão do em branco aí, que é não sou capaz de responder ou não quero responder, que se mostrou um indicativo interessante em algumas categorias. Então, esses daqui são alguns dados de respostas que nós já obtivemos, né? De 2014 para 2015, a gente teve um crescimento de participação em todas as categorias, né? Principalmente na categoria dos discentes, em que o crescimento foi bastante expressivo, aí chegou a 860 respostas. Como eu estou acostumado a trabalhar com a questão de amostragem, a pergunta que normalmente as pessoas fazem é quantos por cento responderam alguma coisa ou se isso é significativo. Bom, alguém que trabalha com amostragem nunca começa perguntando qual é a porcentagem dos respondentes, mas quantos responderam, porque interessa o tamanho absoluto. E uma amostra de 800 é uma amostra bastante boa, né? Então a gente trabalha olhando para o erro amostral que essas amostras podem ter, né? E a amostra dos discentes é bem razoável, a gente tem melhorado, diminuído o nosso erro amostral aí de um ano para o outro, e está dentro de um volume muito bom de respostas. A gente não tem nenhum motivo para acreditar que as respostas tenham algum tipo de viés, ou seja, aquilo que muita gente às vezes tem medo na avaliação, de que só quem tem crítica está respondendo. Não tem nenhum motivo para a gente acreditar que isso, até olhando as respostas, não é isso que parece. Então, em termos de destaques dos relatórios. Primeiro, na parte de comunicação, esses destaques aí eu vou passar de uma maneira bastante rápida. Como eu falei, isso daqui é uma apresentação do trabalho da CPA e alguns pontos para discussão e para levantar um pouco dúvidas de vocês. O que eu gostaria mesmo que vocês fizessem é olhassem os relatórios da CPA e apresentassem as dúvidas e críticas que vocês tenham para a gente também melhorar o nosso trabalho na CPA. A gente notou na parte de comunicação algumas observações no sentido de necessidade de aperfeiçoar a comunicação interna, melhorar também a comunicação em termos sobre políticas e ações que são desenvolvidas pela própria universidade e também questões de melhorar a comunicação externa, né? Então, aqui alguns dados aqui, só para exemplificar o que embasou essas conclusões e recomendações nossas, né? Quando a gente avalia os veículos de comunicação da UFABC, a gente vê que os veículos têm uma avaliação até bem razoável aqui, com uma quantidade boa aqui de B e de C, que quer dizer que está aceitável, ainda que haja espaço para melhoria, né? A gente perguntou também se as pessoas achavam que deveria haver uma unificação dos veículos de comunicação da UFABC, e as respostas parecem bastante divididos, o que, na nossa opinião, significa que é um assunto que merece discussão. Essa é a pergunta que essa resposta leva a gente a fazer. Acho que a gente precisa conversar mais sobre esse assunto, o que que a gente quer avançar com a comunicação, em que sentido a gente gostaria de avançar com a comunicação. A avaliação sobre utilização de ferramentas de comunicação online também está dentro do razoável, até bom. Mas quando se fala da presença da universidade na mídia, aí a avaliação tende a ser mais negativa em todas as categorias. Claro que a gente entende que a mídia se pauta pelo que ela quer se pautar, não é qualquer um que consegue pautar, mas há espaço também para a universidade trabalhar nesse sentido, e para nós essa é uma indicação do que as pessoas querem. Aliás, permite até a interpretação de que as pessoas gostariam que falassem mais da UFABC, o que a gente avalia como uma forma positiva. Em 2014, a gente fez uma pergunta sobre o PDI, o conhecimento do PDI, que a gente considera o documento fundamental aí para o crescimento da universidade, e é um instrumento que é um documento que é utilizado para, vai ser cada vez mais utilizado pelo MEC para avaliação institucional. Então, quando se pergunta sobre o PDI, você vê que o grau de conhecimento em relação ao PDI era bastante alto, né? O número de respostas em branco não era tão elevado assim. Mas aí que está a pegadinha. Bom, ouvi falar do PDI, eu ouvi, mas o que será que eu conheço do PDI? Então a gente perguntou, e a respeito das metas do PDI, o que você acha delas? E aí o nível de respostas em branco foi extremamente elevado na nossa avaliação. 20% dos docentes, TAs, um número até maior dos discentes, quase um terço dos discentes, não sabia falar a respeito das metas. O que significa que as metas no PDI, pelo menos as metas institucionais, são bem claras. O que significa que ele não conhecia o documento aí em profundidade, ou seja, há espaço para a gente e há necessidade da gente trabalhar mais e se referenciar mais no PDI. Essa foi a consideração que a CPA teve. A gente fez várias perguntas sobre integração regional também e percebemos uma avaliação bastante, com um número elevado aí de respostas em branco de pessoas em relação às ações que a universidade tem com a comunidade, mostrando um desconhecimento e mostrando também a opinião de que a universidade deveria se inserir mais na discussão regional. A gente traz algumas sugestões que estão aqui na transparência, que também estão nos relatórios, mas passando aí para os dados e exemplificando um pouco essa questão, quando a gente fala de promoção de atividades de extensão, por exemplo, a avaliação é bem positiva ou razoavelmente bem positiva ali, né? Quando a gente fala de efetividade de interação com o setor produtivo, ela está ali bastante dividida entre positivo e negativo, mas o número de respostas em branco é bastante elevado. Participação da sociedade nos eventos promovidos, a divulgação dos eventos, isso já tem uma avaliação não tão positiva assim, o que significa que a gente tem bastante coisa a trabalhar nesse aspecto. No diálogo regional, a gente perguntou em vários aspectos, e aqui nesse fato, nessa área específica, o que é mais interessante é o número de respostas em branco, por exemplo, em relação com cooperativas e o desenvolvimento de economia solidária, que é algo que está no PDI. Quase 40% ali dos respondentes, mais de 40%, não conhecem o que é feito nesse sentido. E há ações nesse sentido, né? Então há espaço, e essa é uma das coisas desse tipo de pesquisa, há espaço, ela sinaliza tanto a questão da comunicação como a questão das ações em si. A gente fez algumas perguntas sobre a questão de interdisciplinaridade, que a gente obteve respostas interessantes e que eu achei que valia a pena trazer para compartilhar com essas instâncias aqui, né? Quando a gente pergunta sobre a preparação das pessoas para ser interdisciplinar, e a gente perguntou isso para os docentes, a avaliação foi bastante positiva, se sentem preparados para atuar de forma interdisciplinar. Mas quando a gente pergunta sobre o nível de interdisciplinaridade vivenciado, a avaliação já cai, né? As pessoas já percebem que não estão conseguindo trabalhar de forma interdisciplinar. Mas uma coisa curiosa, a avaliação dos alunos é muito mais positiva do que a dos docentes e dos técnicos administrativos. Significa que os alunos têm uma percepção diferente dessa questão. Essa não é a única questão que essa diferença de percepção aparece, e eu achei bastante curioso. A gente perguntou no relatório mais recente sobre a intercâmbio com os docentes do próprio centro e com dos outros centros também, já que isso é algo fundamental para que ocorra a interdisciplinaridade. Dentro do próprio centro, o intercâmbio se mostra ali razoável e positivo. Mas quando fala dos outros centros, aí não. Aí cai bastante, mostrando que realmente é uma barreira que a gente precisa, como instituição, enfrentar para promover um maior intercâmbio de conhecimento e interdisciplinaridade. A gente fez também várias perguntas em relação à administração e gestão. Foram vários aspectos ali aparecem nos dois relatórios, então por isso eu trouxe os dados aí de uma maneira junto, que mostram alguns problemas em relação, por exemplo, à organização das atribuições das instâncias, em relação a processos administrativos, em relação a questões de tecnologia e informação, e até em relação a aspectos de mobilidade. Mas pegando os dados, por exemplo, acho que isso daqui traz algumas coisas para a gente se perguntar. Quando a gente perguntou sobre a adequação da estrutura organizacional, a gente vê que isso foi bem avaliado. Tanto pelos TAs, pelos docentes, pelos discentes, um pouco menos pelos TAs, mas aí dentro até ainda do aceitável. Mas a estrutura é adequada, mas quando a gente perguntava sobre a clareza das atribuições, a avaliação já passou a ser bem mais negativa. Ou seja, a estrutura é adequada, mas parece que há alguma dissonância entre a maneira como ela funciona e a maneira como ela está estruturada. Como eu falei, e retomando ali a lógica ali do Riobaldo, essa é uma das respostas que nos levanta mais questões para a gente entender o que está acontecendo. É isso que a gente está procurando sinalizar aqui. Quando a gente fala sobre racionalidade e eficiência dos processos administrativos, aqui eu achei as respostas interessantes no geral. A avaliação foi negativa, como a gente até imaginava que tenderia a ser, mas ela é bem menos negativa para os alunos, é um pouco menos negativa para os alunos. Quem avalia mais criticamente são os TAs e os próprios docentes. O que na nossa avaliação é uma coisa bastante curiosa, porque quem define as regras são os TAs e os docentes também, e eles avaliam negativamente as regras que eles mesmos definem. Também tem avaliações em relação ao sistema informatizado. Essa avaliação foi do relatório de 2014, alguma coisa também já pode ter mudado, né? Mas isso mostra uma percepção geral da universidade, pelo menos naquele momento. A gente fez perguntas específicas para os discentes em relação a diversos aspectos da UFABC, né? A maior parte dessas perguntas estavam no relatório de 2014, algumas no relatório atual. Então a gente perguntou como o corpo docente era avaliado em relação a vários aspectos. Vê que na parte de domínio de conteúdo, o corpo docente foi muito bem avaliado. O número de A, conceitos A e B, é bastante alto ali, né? Materiais, tudo ok. Na parte de didática, aí o negócio já começa a ficar um pouco mais... avaliação um pouco mais negativa, mostrando que há espaços aí para a gente discutir essa questão e retrabalhar. Uma questão que chamou atenção nas respostas para a gente, isso foi no relatório do ano passado, a gente perguntou se no decorrer da experiência com a UFABC, se a expectativa quanto à universidade havia se alterado. Ela ficou inalterada para 30% e ela modificou-se para melhor para quase metade dos respondentes ali, né? Então a gente acha que isso é um sinal interessante, que também obviamente requer que a gente trabalhe com mais detalhes, né? Perguntou sobre dificuldades aí para a condução dos estudos na UFABC. Falta de tempo, conteúdo foram as maiores, e algumas dificuldades estruturais. Mas a efetividade das ações voltadas para a permanência foi bem avaliada. Aqui tem um aspecto metodológico importante nessa questão, porque quem avaliou se as ações, os alunos pelo menos que avaliaram se as ações voltadas para a permanência estão ok, são os alunos que estão aqui, né? Então, obviamente, a avaliação deles tende a ser melhor, né? Então, como eu falei, esses resultados indicam alguma coisa, mas a gente tem que saber ler e interpretar o que está por trás dos números. Se levar os números a ferro e fogo, se quer desconsiderar ali as diferenças dos erros amostrais, a gente vai chegar a conclusões equivocadas aí sobre dados. Também perguntamos sobre questões de políticas de recurso humano e qualidade de vida, né? Como eu falei, o último relatório nosso foi divulgado em março, a avaliação foi em dezembro e janeiro, e a SUGEP foi criada mais para o final do ano, então obviamente não conseguiria captar nenhuma ação da SUGEP aí. Mas ele indica algumas ações ou algumas percepções que podem vir a ser trabalhadas aí pela SUGEP, pela gestão e pelos conselhos da universidade, como a questão dos espaços de convivência, ações voltadas à qualidade de vida, né, e assim por diante. Então, trouxe algumas questões aí, alguns dados, só para mostrar um pouco como isso foi percebido pela comunidade, né. Um item que nos chamou a atenção de qualquer forma, quando nós perguntamos sobre a capacidade em atrair e reter talentos, ela foi até bem avaliada. Mas quando a gente... E também em relação ao desenvolvimento pessoal, ele foi bem avaliado no geral. Mas quando a gente pergunta das políticas de assistência, promoção de atividades de lazer, entre outras questões que estão ali no relatório, a avaliação tende a ser negativa. Então parece que tem uma avaliação geral um pouco positiva, mas em alguns aspectos pontuais ela tende a ser negativa, isso precisa ser trabalhado com mais detalhes, né? Então, como eu falei, trouxe só algum aperitivo, espero que isso tenha despertado o apetite de vocês pelos nossos relatórios e pelo trabalho. A gente vai voltar a gente, esses relatórios atuais que a gente fez, a gente vai apresentar também para a comunidade, a gente vai fazer disso uma rotina, em apresentações abertas para toda a universidade, e a gente fica à disposição aí para questões, tanto agora como em qualquer momento, aí para outros trabalhos. Obrigado.
Obrigado, professor Marcos, e obrigado a todos os membros da CPA. Esse tipo de trabalho é de fundamental importância, porque sem essas avaliações quantitativas, análises quantitativas, corremos o risco de fazer o que eu chamo gestão por Facebook. A gente identifica o assunto do momento no Facebook e corremos atrás tentando resolver. No dia seguinte, o assunto que está circulando nas listas de e-mail e tentamos resolver aquilo. É claro que vamos continuar fazendo isso, tem que fazer, mas você não consegue fazer uma gestão mais sistemática, mais estratégica, sem um fundamento quantitativo. Então, esses métodos quantitativos que a CPA está introduzindo na universidade já estão se tornando muito úteis, tem inúmeros assuntos lá a aprofundar, mas vão se tornar ainda mais úteis quando teremos uma série temporal. Quando poderemos comparar a avaliação do ano presente com a do ano anterior, para saber se estamos indo na direção certa ou na direção errada. Essa análise ainda não podemos fazer, mas a partir do ano que vem poderemos fazer. Então eu faço um apelo a todos vocês, a próxima vez que a CPA escrever para vocês e pedir que vocês preencham o formulário, por favor preencham. Vocês estão fazendo um favor para vocês mesmos. Bom, vamos abrir para perguntas. Soraya, você modera?
Professor Moretti.
Marcos, eu vi que a pesquisa foi feita com os alunos de graduação e pós-graduação, né? E eu fiquei pensando que as informações sobre os alunos evadidos, os que deixaram a universidade, e também dos que se formaram, seriam dois grupos aí importantes para a gente ter um entendimento melhor do que são as nossas dificuldades e a incrementar a nossa avaliação. O que eu queria saber é se vocês da CPA consideram que essa pesquisa com os evadidos e com os formados seria adequada para a CPA ou se ela deveria estar sendo feita por outro órgão da universidade. Eu queria saber um pouco mais o que nós estamos fazendo para entender melhor o nosso quadro de evasão e o destino dos nossos formados.
tarde, gostei muito da sua apresentação, muito elucidativa do que parte da nossa comunidade, da universidade pensa, né? É, eu queria sugerir algumas coisas, eu não sei se você vai concordar ou ver o que você acha sobre isso. É, há muitos órgãos, ou jornais, ou revistas, ou algumas coisas que não tem nada a ver com a universidade, que tem ombudsman. E o ombudsman poderia participar de uma comissão própria de avaliação. Porque ele poderia identificar dentro da avaliação o que poderia ser mudado, tá? O que poderia ser melhorado. Isso é uma ideia um pouco meio maluca minha, mas eu acho que é uma coisa que a gente podia pensar. Uma outra coisa interessante seria, na avaliação, avaliar os setores da universidade também. Não só perguntar sobre algumas coisas para os docentes, para os alunos, mas avaliar os setores. Avaliar as secretarias, avaliar a Central Experimental Multiusuário, avaliar os centros, como os centros estão conduzindo as coisas, avaliar uma autoavaliação um pouco mais complexa. Mas eu acho que isso é uma ideia interessante, não sei o que você acha.
Obviamente eu gosto da parte de avaliação, acho que tem que avaliar tudo, mas não acho que, novamente, eu não acho que a CPA conseguirá fazer isso, né? Eu acho que esse é um processo de construção dentro da universidade, que eu concordo que outras instâncias também têm que criar sistemas de avaliação e a gente tem que trabalhar isso e trabalhar com uma visão institucional e a gente na CPA se propõe a ajudar a olhar esses resultados, a trabalhar com esses resultados, mas não a executar, porque isso a gente não vai conseguir fazer. A gente tem forças limitadas, etapa limitada, e a gente está cumprindo o que o MEC pede para a gente, o que a gente acha que é importante para a universidade. Eu concordo com você, e mais do que isso, eu acho que a gente tem que criar um acúmulo de conhecimento e memória sobre o que é feito em termos de avaliação. E a gente está procurando fazer isso. A gente sabe que várias instâncias, cursos, fazem avaliações próprias, mas isso acaba se perdendo e a gente precisa aprender um pouco mais com esse processo. Ouvidoria, depois eu vou passar a palavra para o professor Klaus aqui, que ele pode também responder, mas a ouvidoria da UFABC é uma coisa recente, né? A gente já marcou alguma reunião e a gente pretende trabalhar junto com eles, mas cada um tem o seu caminho específico a trabalhar. A CPA tem a obrigação de providenciar esse material para o MEC. O MEC, os avaliadores olham o relatório da CPA e, como está naquele instrumento de avaliação, eles querem saber, no nosso relatório, se a gente faz recomendações e como a universidade trabalha com essas recomendações. A ouvidoria funciona de uma forma parecida, mas é uma instância que trabalha de outra maneira, com a qual a gente tem muito a trabalhar junto, tem muito em termos de sinergia. A gente tem que aproveitar a informação, não ficar duplicando, com toda certeza, né? Mas cada um também trabalha com sua lógica específica.
Complementando e respondendo a outra parte da pergunta do professor Mauro sobre o ombudsman, a figura do ombudsman se confunde com a figura do ouvidor. E nós criamos no fim do ano passado a ouvidoria na universidade, ela está funcionando há alguns meses já. E ainda é muito cedo para fazer uma avaliação quantitativa também da ouvidoria. Mas existe esse novo canal de comunicação. Então, vamos tentar divulgar mais a existência da ouvidoria, que isso é a figura do ombudsman. Mas eu lembro-nos que a ideia da ouvidoria é ser uma segunda instância para tratar daqueles assuntos que não foram resolvidos na primeira instância, que é nos setores técnicos. Também.
Sou eu. Boa tarde. Primeiro eu queria pedir, já pedi aqui para o Daniel, aqui informalmente, uma cópia depois, se for possível, inclusive se a gente puder depois fazer uma leitura mais detalhada do próprio contexto geral. Primeiro, entendendo a avaliação como um momento importante, né, do processo de formação, eu sempre me pergunto para quê, né? Para quê que existe a CPA, para quê que existem os canais de avaliação. Então, uma coisa que eu queria só compartilhar aqui é o que vai ser feito. Só queria fazer, eu como representante externa, né, acho que tenho esse papel um pouco de perguntar, né? Primeiro, a sociedade, pela apresentação do universo da pesquisa ali, a sociedade civil, não, eu até entendo, eu compreendo as dificuldades, mas penso que a efetividade do universo da pesquisa talvez precisasse, mesmo que seja num universo menor, mas eu acho importante que a gente tenha a participação da sociedade civil. Eu, particularmente, ainda acho a participação dos discentes ainda muito baixa, 8% ainda não manifesta a vontade efetiva demonstrada pelo corpo da universidade, pela comunidade acadêmica, de levar os alunos ou das equipes a participar da CPA. Eu acho que essa é uma primeira barreira que precisa ser bastante efetivamente trabalhado. Não pode ser uma coisa opcional, mas uma coisa um pouco mais no sentido de romper mesmo e ter como um instrumento pedagógico a CPA. E não só porque o MEC pede, né? Acho que às vezes a gente fica muito nessa perspectiva. De fato, é uma obrigação, mas ele pode vir a ser o apontador de muitos caminhos que a gente, às vezes, não dá, né? Fica muito na lista de intenções e pouco na efetividade da solução. Então, eu fico pensando aqui das dimensões que estou só pontuando, claro, né, problematizando um pouco, mas da qualidade acadêmica, né, a história da visibilidade externa. Eu, particularmente, tenho sabido muita coisa agora que estou aqui. Então, eu coordeno o GT de Educação há 2 anos. Né, eu tenho lá as informações que o próprio Luiz Paulo Bresciani passa. Quer dizer, você tem as informações muito mais na informalidade do que numa relação mais efetiva. Não estou falando nem de publicidade, né? Talvez disputar mais a comunicação. Eu acho que falta aqui um pouco mais da imprensa, ideia da imprensa que batalha, né, uma assessoria de imprensa mais efetiva. Nem sei quem é assessoria de imprensa, mas a mim, agente externo, acho que a universidade faz muito mais coisas do que a sociedade sabe, a sociedade civil das cidades do ABC sabem do potencial. Então, acho que falta uma disputa mais efetiva de comunicação, de imprensa, não é de publicidade, não é por faixa, placa, mas é um assessor de imprensa efetivo, né? Outra coisa dos processos, uma avaliação dos processos, tanto dos processos acadêmicos quanto dos processos administrativos. E concordo com o professor da efetividade. Então, se eu tenho uma evasão muito alta, eu preciso analisar a efetividade de todo o processo. Então, que também a gente avalia a efetividade. E, enfim, era um pouco isso que eu queria falar. Para pensar, né, nessa coisa do fora, né, como é que a sociedade de fora sabe da UFABC ou não sabe. Você vê que os próprios discentes, se nós estamos falando de um público interno e que diz que o público externo não sabe, eu acho que já é um indicativo disso. É isso.
Bom, agradeço pela questão. A gente, acho que essa questão da participação, da visão externa, realmente é importante, mas a gente teria dificuldades de fazer essa avaliação. Por isso que a CPA, até obrigatoriamente, por lei, tem que ter representantes da comunidade externa, para não ficar aquele olhar muito dentro da própria corporação, né? E a participação aí da professora Fátima e do Bresciani tem sido bastante interessante. Claro que a gente gostaria também de saber um pouco mais qual é a visão de outras lideranças da região, mas aí é um trabalho que demandaria o tipo de energia e de esforço que a gente não tem à disposição agora na CPA, mas acho que é alguma coisa que a gente pode ir discutindo na UFABC para avançar nesse sentido, né? Obviamente todo mundo nota essa dificuldade de comunicação, de perceber a universidade fora desses muros aí. Os docentes, TAs, discentes trouxeram essa percepção. É o que a gente pede no relatório. Os relatórios estão à disposição na página da CPA, ali no portal da UFABC. Tem os relatórios, os mais recentes, desde o começo da CPA, plano de trabalho, todo o nosso material é disponível, lá, atas de reuniões, tal, tudo isso está à disposição, né? E, claro, a gente, obviamente, gostaria de uma participação ainda maior da comunidade nas respostas, claro. Mas, para que isso aconteça, a gente tem que mostrar também para que serve a avaliação, para que serve a CPA, e esse é o processo que a gente está fazendo aqui esse ano. A gente está conhecendo a CPA, trabalhando e agora divulgando para conseguir. 8% é um volume. Eu gostaria, obviamente, de 98%, mas quase 900 respostas é uma amostra muito boa. Aliás, é uma amostra muito maior que a maior parte das pesquisas de opinião para a eleição municipal do que vocês vão ver por aí. É uma amostra bem maior do que o que vocês veem por aí, né? Então, eu olho também o tamanho da amostra, é uma resposta que representa bem, é bastante significativa sobre a percepção. Ainda que, quando a gente olha aqueles resultados, a gente tem que interpretar eles dentro do contexto, o que aqueles números podem estar querendo dizer, o que aquela questão pode induzir em termos de resposta, a gente tem que ponderar tudo isso dentro das respostas. Mas a gente quer mais, quer ter resultados mais representativos e que isso seja cada vez mais útil aí. Por isso que a gente espera também de vocês que tenham críticas sobre o nosso trabalho. Fala, olha, vocês esqueceram isso, precisam fazer isso, o que vocês apresentaram, algumas das coisas que vocês apresentaram, a gente também quer ir trabalhando e incorporando aí, porque é nesse diálogo que a gente vai aperfeiçoar.
Em primeiro lugar, obviamente, parabenizar o trabalho da CPA, porque, enfim, eu acho que o perfil, inclusive, de quem conduziu isso, deixa isso muito claro, que a gente precisa pensar políticas públicas a partir da lógica do monitoramento, da avaliação, de construir indicadores, e até para que a gente possa racionalizar recursos e ser mais assertivo em algumas questões. Então, identificar problemas e ter condições de identificar esses problemas sem qualquer temor de identificar esses problemas, eu acho que é um dos grandes avanços e grandes contribuições que a CPA pode gerar para a gestão. E aí, nesse sentido, falando sob o ponto de vista do planejamento, né, da pró-reitoria de planejamento, eu não tenho a menor sombra de dúvidas de que a gente já passou da hora da gente fazer aproximações ainda maiores para a gente tornar esse processo da CPA com suporte ou com apoio da própria PROPLAD ainda maior, para que a gente possa transformar esse processo em um processo cada vez mais assertivo em relação ao diagnóstico da universidade. De qualquer maneira, eu acho que já há aí diagnósticos que são fundamentais, inclusive que dialogam com políticas que se iniciaram nessa gestão, que estão tentando, ou que se colocam como desafios para essa gestão. Agora, algumas questões que foram colocadas, essa do ponto de vista da amostra, a gente já conversou sobre isso, e que você tem toda a propriedade técnica para falar sobre isso, mas eu queria um pouco que você trabalhasse melhor com isso, porque, de fato, quer dizer, qualquer pesquisa eleitoral, se trabalha lá, por exemplo, pesquisa para governador do estado de São Paulo, não se entrevista mais 1.000 pessoas no estado como São Paulo, né? Mas essas 1.000 pessoas são construídas sob o ponto de vista da lógica da amostra estatística, quer dizer, você constrói a amostra construindo ali um perfil, identificando ali algumas a distribuição do perfil da sua sociedade e tal. Nesse caso, você não tem esse controle da amostra, quer dizer, a resposta é voluntária. Então, ainda que seja um número bastante significativo de respondentes, esses 800, eles não têm o mesmo valor da amostra de uma pesquisa eleitoral, porque, afinal de contas, ela depende da ação voluntária daquele que está respondendo. Eu sei que você tem uma visão diferente, só estou fazendo a pergunta, ainda do ponto de vista retórico, já sabendo que você tem uma visão diferente, mas só para a gente explorar melhor, para compreender as diferenças nessa construção de amostra, porque eu acho que isso é importante para a gente entender possível viés nas respostas, enfim, para a gente também não correr o risco de superdimensionar alguns problemas e às vezes dar tiro de canhão em formiga. Né? É, porque, veja, problemas de comunicação, eu acho que se 90% das organizações públicas ou privadas têm problemas de comunicação. E algumas estão fora da nossa governabilidade. Quer dizer, como que você põe a universidade numa revista, como que você expõe mais a universidade em jornais e tal. É, por vezes são barreiras tão grandes e tão fortes que você não consegue rompê-las. Né? É claro, há ações que a gente pode promover, mas as questões são muito mais decididas fora da nossa governabilidade do que na nossa governabilidade. Enfim, é só isso. Acabou meu tempo.
Antes disso, Eduardo, permite, o tempo que tínhamos reservado para essa sessão conjunta se encerrou, nós reservamos das 14h às 16h. Então nós ainda vamos ouvir e responder a todos os inscritos e em seguida vamos ainda reservar um momento para a fala do professor Jabra e para a fala da Roberta Kelly, que queremos fazer depois do encerramento oficial, cada um deles quer fazer uma consideração. Então, considerando isso, nós não vamos mais aceitar novas inscrições. Nós vamos responder às inscrições já feitas.
Eu queria complementar que eu entendo a lógica de você fazer uma amostragem geral e aberta, como vocês têm feito. Só que eu acho que você poderia se complementar a amostragem com uma pesquisa reservada sobre convite, para você ter um controle exatamente de flutuações estatísticas, de tendências que estão acontecendo ou não, se existe alguma resposta tendenciosa ou não. Então, tudo bem, você faz uma resposta aberta para os 10 mil usuários da UFBC, pessoas que vivem na UFBC. Claro, e isso tem um valor estatístico e tem um valor político também. Agora você, ao mesmo tempo, pode fazer um controle das mesmas perguntas fazendo convites de respostas a um número menor de pessoas, 100 pessoas, 200 pessoas, para comparar essa resposta geral com uma coisa que é realmente aleatória, que seriam essas perguntas com respostas convidadas. Eu não sou um estatístico.
São duas questões que o Vitor colocou. Primeiro vou tratar da questão do planejamento e depois da questão da amostra. Né? Acho que, sem dúvida, a avaliação, a ideia é que contribuir para o processo de planejamento é um diálogo que a gente tem que construir. Obviamente, no mundo ideal, você planeja já a instituição com todos os processos funcionando, mas para quem já estudou incrementalismo sabe que não é assim que funciona. Né? E a gente está num processo incremental de aperfeiçoar o FABC e estamos dando os passos. Então, a PROPLAD está se desenvolvendo em termos de planejamento, assim como a CPA também, e a gente espera que, depois que essa gestão, essa composição da CPA terminar, que as próximas também continuem nessa lógica. Né? Em relação à amostragem, eu olho dois fatores. Primeiro, o tamanho da amostra, que é bom. Né? A segunda questão é se ele pode ter viés ou não. Né? E há sempre, toda vez que eu trabalhei com avaliação, há sempre essa preocupação de que, quando se pede uma resposta voluntária, só quem quer criticar responde, ou tendencialmente quem quer criticar responde. Todas as vezes que eu trabalhei com controle nisso, não notei grande diferença. Claro que há questões que são mais específicas e têm que ser olhadas com cuidado. Mas, no geral, isso daí não costumava aparecer. Se eu tivesse recursos para fazer controle, na verdade, eu faria só pesquisa aleatória e ponto final. Ou fazia ela obrigatória e ponto final e acabava com qualquer questão sobre TVS. Eu não tenho nenhum motivo aí para crer que nessas respostas, olhando para as respostas, olhando para os relatórios, o tipo de respostas, as questões que o pessoal avalia mais positivamente ou mais negativamente, que haja algum viés específico ali. Pode haver alguma coisa conjuntural? Pode. Isso pode acontecer numa amostra aleatória também. A questão conjuntural afeta a resposta dos respondentes. Né? Isso daí a gente não tem muito como controlar. Né? Mas, de qualquer maneira, como eu disse, a gente tem que olhar para esses resultados e não falar, olha, agora eu estou satisfeito que 50,1% avaliam positivamente tal coisa. Isso, para mim, não faz sentido. Faz sentido a gente olhar o resultado e falar, olha, tem uma avaliação negativa aqui. Por que será que tem avaliação negativa nesse negócio aqui? Vamos perguntar mais alguma coisa para saber o que é que pode estar motivando esse tipo de avaliação negativa. Né? Vamos estudar isso daqui. Ele serve como um sinalizador. Né? Se você se guiar só por esses números aqui, pelos números frios, você vai estar usando errado a avaliação, vai estar usando mal a avaliação. Mas se a avaliação tende a ser negativa, é sinal que ali você tem que olhar um pouco até para compreender. E nessa compreensão você pode falar, olha, é um problema que está fora da nossa governabilidade, como questão de comunicação. É uma questão que a gente não tem total governabilidade, com certeza tem pouca governabilidade, mas é uma questão que as pessoas percebem e que gostariam, mas que a gente tem alguma e que a gente pode fazer. Então é nesse sentido que a gente espera que esse relatório seja útil. Se a gente puder aperfeiçoar a metodologia, a gente vai fazer isso, se quiser. É, a gente já chegou a conversar em tornar a resposta obrigatória, mas a gente acha que do jeito que está hoje, a gente consegue ainda assim obter algumas coisas bastante relevantes. E se a gente conseguir combinar isso com avaliações que são realizadas pela graduação, pelos cursos, por outras áreas, a gente vai ter mais informações para trabalhar com a UFABC. Então, o que a CPA faz é um sinalizador. A gente vai olhar, vai procurar sempre, pelo menos durante essa composição da CPA, a gente vai procurar olhar para a universidade como um todo. Dificilmente a gente vai conseguir olhar uma coisa muito específica. Mas ela serve para provocar um pouco essa busca por respostas mais específicas. Então, se ela provocou algum tipo de incômodo, a gente chegou num resultado que a gente gostaria. Nem sempre é o incômodo que a gente gostaria que fosse provocado, ou a interpretação que a gente acha que é mais adequada. Mas o que é importante é provocar mais perguntas e provocar o desejo de conhecer melhor. É isso que a gente está procurando, e eu acho que para esse tipo de questões, o método que a gente está usando é bastante satisfatório. Bom, a gente contextualiza, mas obviamente a utilização é algo que está fora da nossa governabilidade. Mas nem por isso a gente pode deixar de divulgar os números, que aliás é a nossa obrigação como CPA.
São alguns comentários só. Eu acho que cabe destaque justamente, que tem a ver com essa última colocação sua, são os usos, e até com o que a professora colocou, são os usos que nós vamos fazer, né, desses relatórios. Acho que a CPA tem um desenho que é legal, né, e obviamente tem lá as margens para ampliar os critérios de avaliação e tudo mais, mas nós estamos numa perspectiva de cumprir um mínimo, né, com algum incremento aí de qualidade e tal no que tem específico. Eu só queria lembrar de que o próprio PDI prevê outras formas de avaliação, né, e onde um dos componentes de avaliação pretende ser a implementação dos observatórios. Aí avaliando questões que o projeto pedagógico julga cara, né, para a instituição, que são as questões da interdisciplinaridade, a questão da inclusão social e a questão da excelência. Não pensando em excelência só em ensino, pesquisa e extensão, mas também inclusão e gestão acadêmica. Então, esse ano a gente pretende justamente estar trabalhando, e obviamente eu acho que são sistemas de avaliação aí que se retroalimentam, né? Assim como os relatórios da ouvidoria, que ainda não foram produzidos, porque ainda não tem quantidade nem tempo suficiente, mas a partir do momento, os relatórios de ouvidoria com certeza devem alimentar também esses processos de avaliação. E eu acho que o mais importante é justamente que usos nós vamos fazer das avaliações, né? Que pode haver usos políticos também, né? Mas principalmente usos para aprimoramento da gestão, que eu acho que é o objeto aí da avaliação.
É mais no sentido de sugestão mesmo, não seria qual seria a viabilidade, mas das avaliações consistentes serem feitas talvez através do, do mecanismo de matrículas que a gente tem para as disciplinas. É o momento em que muitos alunos, eu não sei, por isso eu realmente não sei a viabilidade, mas...
Está discutindo.
Outro ponto, eu sei que escapa um pouco a própria CPA, mas talvez eu percebo assim, muito entre os discentes, a gente tem uma pouco, os e-mails institucionais são pouco utilizados, talvez uma resposta para o baixo de, número de respostas seja o fato de ter sido disponibilizado pelo e-mail institucional. Talvez tenha algum outro meio de comunicar aos alunos, os discentes, que fosse divulgado, entre os professores pudessem divulgar durante as, nas salas ou algo do tipo. Seria uma sugestão assim, de como tentar solucionar esse problema que vários outros docentes indicaram, mas que eu percebo, assim, conversando com colegas, eu sou um dos poucos que utiliza o e-mail institucional. E isso é sintomático entre quase todos os discentes.
Os e-mails, Gmail, Hotmail, que mudam com uma frequência muito grande. Apesar da gente ter a listagem com os dois e-mails, o outro e-mail de vocês muda muito. Então a gente poderia mandar e-mails para os e-mails institucional e para o outro, ou acessar, mas fica muito difícil, porque muda e a gente não tem... Então a gente precisa estabelecer qual é a política de contato, ou seja, será que será, o e-mail, só o e-mail institucional que a gente usa para contar... E contar para todo mundo, ou seja, negociar com os alunos para que todo mundo saiba qual é a política de acesso.
Bom, boa tarde. Eu quero primeiro cumprimentar a CPA, o professor Marcos Paul, professores que participaram, técnicos que participaram dessa avaliação, porque, como falou o Vitor, a gente tem, pelo menos é a primeira vez que eu tenho uma avaliação de conjunto da universidade. Eu estou entendendo que esses números, essas tabelas, vão ser publicadas no portal da universidade,
já
não?
Já estão lá.
Porque eu não consegui enxergar daqui, né? Eu não sei se os números estavam pequenos ou meu óculos que está defasado, mas eu quero examinar mais esses números. Agora, o que eu quero comentar não é propriamente a pesquisa, eu acho que é uma pesquisa muito boa, acho que inicial, a gente examinar, a partir dela isso pode gerar novos questionamentos, novas pesquisas e tal. Mas o tema correlato, que é o tema da comunicação, eu acho isso sim preocupante. E a gente tem que pensar na comunicação, não naquilo que está fora da nossa alçada, que é a imprensa que está aí, que sinceramente, no grau de perda de influência que a imprensa está tendo, e eu falo isso como quem trabalhou 30 anos na imprensa, eu acho que não tem muita importância a gente investir em ter notícias do FABC no diário do Grande ABC ou na imprensa aqui em torno. Até porque a FABC é muito maior que essa imprensa que está no nosso entorno, que está, como eu digo, em franca decadência. Eu acho que tem um tema que a gente precisa pautar, e não é hoje, de comunicação, que é o nosso portal. Embora o portal, a capa do portal, a home, tenha melhorado, toda vez que eu entro no portal do FABC, eu sinto que eu entrei num labirinto, assim, que eu não sei onde é que eu vou sair. Ele é pouco intuitivo e pouco indutivo. É algo que a gente deve pensar como correlato a essa pesquisa, é melhorar a comunicação própria da UFABC, até para um intercâmbio, não só interno, mas com a própria comunidade. Os serviços que a universidade oferece, o que ela disponibiliza, não só no terreno virtual, mas no terreno físico, efetivo, nos dois campi aqui. Eu acho isso urgente para que a gente possa agilizar naquilo que está na nossa governabilidade. É isso, não é uma pauta para hoje, mas para ser colocada futuramente aí no Consune. Obrigado.
Então, Gilberto, eu queria responder especificamente à questão do portal, porque esse é um problema que temos há muitos anos e não conseguimos resolver. Nós tentamos por 3 anos consecutivos contratar uma empresa para fazer um portal melhor. Isso tem que ser a empresa, não pode fazer com meios caseiros. A licitação 2 vezes deu vazio, não houve empresa interessada. Em seguida saiu um decreto da presidência, acho que da presidência, não? Que limitou as empresas que podem trabalhar os portais de instituições públicas a umas 2 ou 3 instituições e nenhuma delas também tinha interesse. Então, no começo podíamos fazer licitação e não tinha empresa, depois nem licitação podíamos mais fazer porque o governo já definiu só essas e aquelas instituições podem e essas também não tinham interesse. Então, não foi por falta de tentativas que estamos com esse portal e que não há pelos caminhos abertos para a universidade até aquele momento, até o final do ano passado, não houve simplesmente alguém que quisesse fazer isso. Agora temos uma nova solução e muito melhor. O próprio SIG, o sistema de gestão que estamos implementando já em alguns setores e que nos próximos anos vai ser implementado toda a universidade, ele vem como um portal, ele vem como uma internet, uma intranet, ele vem como um portal da universidade. Então, nós vamos agora finalmente poder dar uma solução satisfatória a esse problema.
Bom, pessoal, agradeço as colocações. Acho que a gente tem um trabalho de comunicação ainda, e isso que a gente está querendo fazer, com tornando a CPA um pouco mais visível, né? Ter mais participação dos alunos, ter representação, e também de toda a comunidade. E a gente espera, então, voltar aqui, agradeço novamente ao reitor pelo convite, e a gente espera voltar aqui para discutir mais.
Obrigado, professor Marcos, e obrigado à CPA. Bom, então, com isso, eu encerro formalmente a sessão conjunta do CONSUNI e do CONCEP.